Aquilo que eu mais falo para todas as pessoas, não é nem compre Bitcoin, é talvez entenda o Bitcoin. Eu acredito que se você fizer essa jornada de entender o Bitcoin, o que que ele é, para que que ele serve, e não só por que que ele existe, aí você talvez vai ter aí uma chance muito maior de melhorar o seu futuro, da sua família e das próximas gerações aí também. Então eu diria que estude o Bitcoin.
Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
Bem-vindo, Júlio Santos. Mais uma vez, seguimos a nossa máxima, falando de coisas que não são ditas na mídia tradicional. Mas, para quem está nos ouvindo, né, Júlio, sobre falar de Bitcoin desde 2021, mais ou menos, se a pessoa estudou...
Desde o início a gente fala, né? Mas mais com intensidade em 21, né?
Se a pessoa estudou, né? Se ela parou ali umas horinhas, ela tá tendo um bom resultado hoje.
Tá,
mas quer continuar? Quer entender mais a fundo como funciona o Bitcoin? Como funciona o mecanismo de consenso? Como funciona para ir para os caras, pessoal mais técnico que já sabe bastante, como é que funciona a formação do bloco, template bloco, discussões sobre ordinals. Tudo isso, mais bons indicadores para acompanhar a métrica de on-chain do Bitcoin, como é que está o mercado, e ainda por cima a gente fala da possível tempestade perfeita, não tempestade não, a calmaria perfeita que está acontecendo nesse momento que justifica a subida de preço do Bitcoin. Tudo isso e muito mais, acompanhe.
E talvez o assunto desse episódio possa... O assunto específico desse episódio não vai ser falado na mídia tradicional, mas nesses momentos de alta, a mídia tradicional fala de Bitcoin, né? Então, assim, a gente estava falando quando não era assunto de mídia tradicional, né? Mas nesse momento, provavelmente a Globo deve estar falando de Bitcoin, né? Deve estar
ainda
tendo...
não.
Ainda
tem
não?
Que bater, tem que bater recorde, imagina, né? Tem que bater topo.
Tá.
Só que não é... O problema é que eles falam, só que eles não explicam os fundamentos.
Exato.
Né? É isso
que
a gente fala.
Isso não é dito na mídia tradicional.
Exatamente.
E nós falamos com o Cauê. Cauê Oliveira é graduado em Negócio e Comércio Internacional pelo Instituto Superior de Maia, em Portugal, sócio da Block Trends, atua como Research Lead, responsável por relatórios e análises de mercado que abrangem mercados derivativos, análise técnica, avaliação de indicadores macroeconômicos e monitoramento de atividade on-chain, que é o que ele explica bastante aqui no episódio.
E caso você queira descomplicar a sua vida junto ao Estado brasileiro com a sua empresa, procure a DBI, a nossa contabilidade, a contabilidade que nós do Tapa usamos, eu e o Júlio usamos as nossas outras empresas também. Eles têm agora, até está desatualizado, está aqui 25 anos de experiência, já está uns 2 anos atrasado, eu acho.
Exato.
Mais de 300 clientes, mais de 30 clientes do Tapa, e eles ainda têm uma isenção para novos clientes, que são 4 meses para o primeiro pagamento, e ainda isenção de honorários para abertura da sua empresa. Então, caso você queira trocar uma ideia com eles e ver se a DBI é a contabilidade para você, procure-os no contato@dbicontabilidade.com.br ou no Instagram, @dbicontabilidade.
Exatamente. E tudo que foi citado nesse episódio estarão lá nas notas do episódio. Estará lá nas notas do episódio em tapadamaoinvisivel.com.br. Lá na capa do site tem o linkzinho para o episódio. Entre lá e se delicie com os links e os links da Amazon. Nós recebemos um rebatezinho, né? Então clique nos linkzinhos da Amazon, compre seus livros por lá. Inclusive terá o link do próximo episódio de livro, que é A Ética da Liberdade, que a gente já fez o primeiro episódio, agora vamos fazer o segundo episódio. Compre o livro e vamos seguir o deleite desse livro conosco aí. Vamos ler juntos, né, Fux? Até temos que marcar esse episódio, né, Fux?
É isso aí. Beleza, bora pro episódio.
Bora. Seja muito bem-vindo, Cauê Oliveira, no Tapa da Mão Invisível. Valeu por aceitar o nosso convite, cara.
Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui. Já vi vários episódios também do Tapa, já é algo que eu acompanho e também tem... É a visão muito similar àquilo que eu acredito. Eu acho que é importante também fazer esse paralelo com o Bitcoin e trazer um pouco mais de informação técnica, eu diria.
Boa. Nós temos o quê? 7 episódios já sobre Bitcoin, Fux? Por aí, né? 6 ou 7, né?
Talvez seja
6.
Mais até. Mas
Mais
tem um
um.
guia para quem não começou, está começando a jornada, que ouve o Cauê hoje, depois, como é que eu aprofundo? Vai lá no nosso Instagram, tem o guia do Bitcoin com cada episódio selecionado por tema e nível de introdução e assim adiante para a pessoa começar a entender essa moedinha mágica da internet.
E começamos tarde a falar de Bitcoin. Começamos o episódio
Muito.
sobre Bitcoin especificamente, foi os cento e poucos lá com o Dove. Mas a gente já falava de Bitcoin, só que não tinha um episódio específico sobre Bitcoin.
Exatamente. E só um parênteses.
Vai lá, vai lá.
Lembra, Júlio, quando a gente estava começando, a gente, desde o início do TAP, a gente começou em outubro de 2018, a gente queria falar de Bitcoin. Nenhum dos nós dois entendia muito a
Exato.
respeito. A gente queria falar, só que a gente não conhecia quem falasse no Brasil. E hoje em dia tá aí, tem um zilhão de pessoas falando.
É,
Enfim.
tinha só o Urge, né? Mas assim, o Urge a gente falava de todos os assuntos com ele, né? Não só de Bitcoin.
Exato.
Cauê, estamos aqui gravando só para deixar datado bem esse episódio, né? 27 de fevereiro de 2024, né? Para quem tem Bitcoin, aonde que se compra iate, hein? Porque já dá, né? Já dá.
Que é isso? Você vai trocar um ativo por um passivo?
Iate se aluga, né? Se curte o final de semana e devolve pro velho pançudo lá. Cara, Porque tu estuda preço, né? Quem é tu, assim? Porque eu te conheci por causa do preço do Bitcoin. O pessoal debocha de mim lá na comunidade do Tapa que eu não olho o preço. Eu fiquei sabendo ontem, depois que o Bitcoin disparou, ninguém tinha. Um amigo meu me falou: Ah, Júlio, tu viu? Não vejo preço, né? Depois eu falo por que eu não vejo preço. Mas tu analisa bastante o preço. É isso o teu papel, atualmente?
É, sim, não. Eu não diria que eu analiso o preço. Eu acredito que eu analiso o comportamento humano, em gráficos. Então, é por isso que eu acho que a análise ontem ela se separa muito da análise técnica, porque a análise técnica ela fica focada na análise do preço específico. O preço ele acaba sendo uma consequência, né? Acaba vindo posterior ao comportamento humano. E aí eu acredito que eu hoje acompanho mais o comportamento humano através da análise ontem. E aí, obviamente, a gente acaba fazendo os paralelos com o preço, né?
O que que é análise on-chain?
Bom, como eu disse aqui, eu acho que é uma ferramenta de economia comportamental, pode-se assim dizer, uma forma de tentar entender como é que indivíduos interagem dentro da rede do Bitcoin através de dados que são extraídos da time chain, né? Da blockchain, para aqueles que conhecem por esse nome. E através dessas informações que a gente extrai da rede, conseguir entender qual o nível de interação que está tendo e qual é a perspectiva de sentimento, pode-se assim dizer, do mercado no geral.
É importante, acho que até para quem não conhece e está ouvindo aqui, caindo de gaiato, ou quem já ouviu e não lembra mais, como é que funciona a blockchain em si? Por que que é essa blockchain? O que que tem lá? Consegue dar uma geral para nós aí, Cauê?
Em uma resposta de uma linha, eu chamo de time chain justamente porque ela é uma cadeia de eventos históricos. É basicamente uma rede que data e registra, vários eventos. Então, por isso que eu prefiro chamar de time chain. Até o Satoshi Nakamoto, nos recentes e-mails que foram publicados aí essa semana dele, tem ele explicando muito como a rede do Bitcoin sendo um timestamp, né? Uma rede de carimbo data hora. Basicamente registra todas as movimentações e aplica ali uma linha cronológica. Então, basicamente, a blockchain seria uma rede de eventos, né? Seria uma cadeia de eventos. E esses eventos são aglomerados em blocos, né? Em épocas, e a partir daí que surge esse nome de blockchain, né? Que seria cadeia de blocos.
E isso aí começou lá em 2009 e está rodando então agora 15 anos. E não teve alguma falha essa blockchain? Parou de funcionar? Algum bloco que não foi minerado direito? Como é que está esse histórico?
Lá no início houve sim, já teve alguns momentos onde a rede precisou ter uma atenção mais específica ali do pessoal que estava mais intensamente trabalhando diretamente no código, né? Então naquele período nem existia especuladores, né? Foi ali mais ou menos em 2011, se eu não me engano, era onde começou a surgir o preço, né? Não se existia preço até mais ou menos esse período de 2010, 2011. Então só existiam os criptógrafos ali, então ainda era muito. O formato da rede ainda era completamente diferente. Mas depois disso, depois que já tinha preço, depois que já estava sendo mais amplamente utilizada, não só por alguns programadores, mas por usuários mesmo, Aí depois não teve mais nenhum tipo de parada, né? Continua funcionando aí, produzindo blocos.
Antes a gente aprofundar aí na análise on-chain, eu queria que o pessoal pegasse justamente por que que funciona Bitcoin há tanto tempo, né? E não é violável essa blockchain. Então, uma das coisas que eu acho que é importante talvez a gente explorar aqui é o mecanismo de consenso do Bitcoin. Porque isso, até quando a gente faz, aí eu faço trabalho do concierge Bitcoin, apresento para clientes, eu sempre começo a análise demonstrando para os clientes por que que o código do Bitcoin é praticamente imutável devido à descentralização do controle dessa blockchain que é dada pelos nodos. Vamos explorar isso, Cauê. O que que é um nodo? Como é que tu, qual é a diferença de um nodo que está validando o código para um minerador?
Um nó você pode entender como uma cópia ali de toda a rede, né? E o nó validador ali, o nó que está tentando buscar a validação dos blocos e inserir novos blocos na rede, seria basicamente uma cópia da blockchain que tem o desejo de inserir novas informações, né? Então tem o nó que está só rodando a rede ali e acompanhando a movimentação que é inserida dentro da rede. Então você tem como rodar a rede do Bitcoin. Seja num computador tradicional, às vezes dentro de um dispositivo dedicado a isso, né, que são através de Raspberry Pis, etc. E você consegue ter a cópia de todo esse registro histórico que eu falei anteriormente, à sua disposição, possível de ser auditado e verificado 24 horas por dia. E aí, a partir daí, tem alguns nós que desejam não só acompanhar a movimentação que está dentro da blockchain, mas desejam também começar a validar essas transações e inserir novos blocos, né? Então, eles capturam as transações que estão à espera, numa fila de espera que é chamada de mempool. Essa fila de espera seria basicamente todas as pessoas que desejam realizar uma transação dentro da blockchain. Eles fazem uma. Pode-se assim dizer um pedido, né? Não é bem um pedido, mas uma emissão, um aviso de que eu quero transacionar, e a partir daí, um nó validador dentro da rede pode capturar aquela transação e inserir dentro de um template de bloco, né? Que é chamado de uma formatação de um novo bloco dentro da rede. E a partir daí, ele consegue fazer uma mineração de Bitcoin, porque esse processo todo que ele fez precisava ser recompensado, né? Teria que ter algum tipo de incentivo monetário para ele continuar. A realizar esse tipo de atividade, não só o altruísmo, né? Então, basicamente, através desse incentivo monetário, é que são surgidos novos bitcoins, e o que é comumente chamado de mineração.
Perfeito, ótima explicação. E é mineração porque o Satoshi Nakamoto usa a partir da própria ideia do ouro, né, da mineração. E eu não sou nem especialista em mineração de ouro, mas até onde eu saiba, tu tem que cavar até que tu ache uma pepitazinha lá. E tu muitas vezes cava e não acha nada. E é isso que acontece com boa parte dos mineradores. Eles não acham blocos, mas ao mesmo tempo eles estão contribuindo com a segurança da rede diretamente com isso. Por quê? Como é que exatamente acontece essa? Tipo, hoje dá para se dizer que Bitcoin é a rede de computadores mais segura da face da Terra, mas e isso se dá por causa dos mineradores, correto?
Isso até é importante de explicar assim, de uma forma mais simples, porque por ser alguns conceitos que envolvem criptografia, muita gente acaba tendo uma barreira muito grande de compreensão, né? E acaba tendo essas declarações de que os mineradores resolvem problemas matemáticos complexos. Essa frase é uma completa má compreensão do que realmente acontece, né? De fato, eles estão minerando, né? Então, quando você está minerando, quando o minerador de ouro, como você falou aí, ele precisa escavar vários metros ali de pedra até encontrar, de fato, alguma dessas pedras que contém ouro. O minerador de Bitcoin, ele precisa escavar o algoritmo do SHA-256, que é o algoritmo de criptografia utilizado na rede do Bitcoin, várias e várias vezes. E aqui, escavar pode-se entender como tentar até achar. Então, ele vai tentando o caminho inverso da criptografia do Bitcoin. Não vou entrar aqui no mérito da parte da criptografia, mas basicamente todas as informações, todas as movimentações que acontecem dentro da rede do Bitcoin utilizam uma criptografia chamada de SHA-256. E para que um bloco seja conectado no outro, ele precisa encontrar o caminho criptográfico até esse novo bloco. O que o minerador faz é tentar várias e várias e várias vezes, centenas, milhares, milhões de vezes, até encontrar o caminho correto. É por isso que é chamado de mineração, porque eles vão, de fato, tentando até acertar. Então, o minerador, ele não produz bloco através de resolver um problema matemático complexo. Ele produz um bloco, na verdade, tentando até acertar. É um método de tentativa e erro.
Uma pausa para um rápido anúncio. Proteja-se do governo brasileiro, estude Bitcoin com o Concierge Bitcoin. Entenda como o mercado de Bitcoin funciona, como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins com a nossa assessoria especializada, com um ano de suporte incluso.
E lembre-se que se os Bitcoins que você comprou estão numa corretora, você não tem Bitcoins de fato. Você tem promessas, inclusive, muitas vezes, promessas fracionárias ou fraudadas, como ocorreu com a FTX. Ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio, tapadomainvisivel.com.br/BTC. Ou, para quem está nos assistindo no YouTube, acesse via QR Code, que está aqui embaixo, aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio.
Perfeito. E uma das coisas que tu mencionou aí são os templates. Isso é até uma questão mais difícil de o pessoal que não conhece entender. E eu mesmo tenho muitas dúvidas a respeito. Tá havendo essa discussão, enfim, na comunidade internacional, digamos, do Bitcoin, que está majoritariamente discutindo no Twitter. E hoje em dia tem pools de mineração, né, que reúne então mineradores individuais e mesmo grandes centros de mineração que se conectam a 3, 4 pools de mineração, e essas pools de mineração fazem o template do bloco, definem como é que o bloco, né, que transações entram, quem é que vai, para quem vai a recompensa daquele bloco, ou seja, as moedas que ele ganha por descobrir o segredo do SHA-256 e montar o bloco. Mas hoje existe uma centralização dentro dos templates, onde essas pools de mineração definem os templates e, portanto, talvez tenha um controle maior do que a gente gostaria sobre a montagem do bloco. Como é que tu enxerga isso, Cauê?
O template do bloco, ele pode ser montado de forma centralizada, e aqui pode aparecer alguns riscos para a blockchain do Bitcoin. Entretanto, é importante dividir aí o que é uma pool e o que é um minerador, né? O minerador, ele é aquele que possui o poder computacional nesse sistema, né? E aqui a gente está falando, ele é aquele que possui a máquina que está realizando esse método de tentativa e erro. Entretanto, quando existe uma máquina, ela vai produzir um determinado X poder computacional. Quando você adiciona uma nova máquina, ela vai, a partir daí, vai produzir 2X. Digamos que você posicionou 10 máquinas na sua casa, você tem ali um determinado valor de poder computacional, né? E aqui a gente mede por hashes por segundo, né? Que ele vai cavando, como a gente explicou anteriormente. Entretanto, muitos dos mineradores perceberam que se eles se unissem com outros mineradores e todos apontassem o seu mesmo poder computacional para um destino em comum, né, para uma produção de bloco em comum, unisse o seu poder computacional, eles conseguiriam duplicar ou triplicar a capacidade de hashes por segundo que eles estariam varrendo ali, cavando, como a gente explicou anteriormente. Então é a partir daí que surgiram as pools de mineração, né? São basicamente um conjunto de mineradores que apontam para o mesmo destino, ou seja, para o mesmo poder computacional, ali eles unem o seu poder computacional, e assim eles têm muito mais chances de achar o caminho correto dentro do algoritmo, e a partir daí eles conseguem ter uma rentabilidade muito maior. O problema disso é porque algumas pools hoje já se transformaram em empresas centralizadas, em organismos que funcionam com KYC, que funcionam como um CNPJ, que tem uma estrutura jurídica mais burocrática, pode-se assim dizer, e a partir daí começou a ter algumas divergências na comunidade sobre o que poderia e o que não poderia ser inserido dentro de um bloco, né? E a partir desse momento que uma pool de mineração, que ali nesse momento está agindo como uma empresa focada na maximização do seu lucro, poderá tentar buscar as transações que têm mais valor. Eles podem fazer uma seleção, né, ou uma filtragem, que é algo que tem ocorrido mais recentemente, de cada transação que vai ser inserida na rede do Bitcoin. Entretanto, é importante lembrar que o minerador ele pode optar a sair daquela pool de mineração no momento que ele quiser. Ele pode simplesmente retirar o seu hash rate daquela pool de mineração, que ele basicamente conecta através de um IP ali, através, na internet, e ele pode migrar para outra pool de mineração, caso ele acredite que aquela pool de mineração está agindo contra os interesses do Bitcoin ou agindo contra o consenso da rede. E a partir daí pode surgir outros novos mecanismos, como já surgiu mais recentemente da Ocean Pool, que a gente pode falar mais a seguir.
É isso. Desculpa, Júlio, vai. Não, eu ia pedir justamente para a gente falar disso.
Tá, da Ocean. Antes de ir para a Ocean Pool, vamos para um outro negócio, mas dentro do mesmo assunto. Existe uma possibilidade do poder desses mineradores terem capacidade de fazer um soft fork, mudar o código de alguma forma? Eles têm essa capacidade?
É importante ressaltar que o minerador não é aquele cara que vai decidir o que vai acontecer na rede, tá? Ele está validando o bloco, mas quem vai decidir o que vai acontecer na rede é o conjunto total de nós, não apenas os nós validadores. Não importa se uma pool de mineração deseja ter um determinado tipo de ação para tentar levar a rede do Bitcoin para um determinado caminho, atingindo um fork na rede, né, atingindo uma bifurcação ou uma alteração no consenso, se o resto dos nós validadores, o resto dos nós que estão na rede decidirem não manter. A gente já viu isso acontecendo, não através de pools, mas por conta de disputas por tamanho de bloco lá em 2017, né, que gerou alguns forks, mas isso pode não ser dessa forma.
Mas esses nós que validam o que eles estão fazendo, a gente tem ideia mais ou menos quantos que são hoje? A quantidade de nós, tipo, mas assim, são 500 ou 5 mil ou 500 mil? Só em ordem de grandeza, nem precisa chegar no número muito próximo, só para saber.
São muitos, são milhares, na verdade. Talvez, deixa eu conseguir aqui, são na faixa de uns 18 mil nós conhecidos, e tem outros também que utilizam mecanismos de VPN, de Tor Network, que acabam sendo mais difíceis de rastrear. Só que, assim, rastreáveis são mais de 18 mil nós. E você tem aí, digamos, 10 mineradores, 15 mineradores com o tamanho de mercado dessas pools de mineração que controla boa parte do hash rate atualmente, mas em comparação com os outros milhares de nós que estão na rede do Bitcoin, eles não possuem tanta esse poder de veto dentro da rede.
E se esses caras, esses 10 aí, eles estão com poder monetário, né? Porque os caras estão com grana, eles estão investindo para fazer isso, né? E se eles conseguem, se eles compram 10 mil Raspberry Pi, por exemplo? Daí fica 25 mil nós e eles ficam, tá, sei lá, 10 mil foi um exemplo ruim. 20 mil. Se eles conseguirem 20 mil, eles ficam com maioria de nós. Os caras têm grana, eles poderiam fazer isso.
Sim, poderiam fazer isso, mas novamente esses outros 18 mil nós, eles manteriam a rede do Bitcoin, nós teríamos um fork, caso isso acontecesse, e aqui a gente está completamente desconsiderando os valores monetários para compra de 20 mil
Sim,
Raspberry
sim, sim.
Pis, desconsiderando também o
Bora, eles
valor
têm
dos
um grana, isso
chips,
ainda é muita grana.
dos chips e da produção e do tempo necessário até a produção de chips suficientes para produzir essa alta quantidade de Raspberry Pis. Então, a partir desse período que levaria para eles conseguirem absorver toda essa quantidade de poder, aqui nesse caso não é nem poder computacional, mas poder de voto dentro da rede do Bitcoin, seria o tempo necessário para os outros nós já bifurcarem a rede do Bitcoin, excluindo esses nós maliciosos, né? Hoje, monetariamente ineficaz você tentar fazer um ataque de 51% dentro da rede do Bitcoin, né? Até uma grande empresa de análise aí publicou recentemente que custaria aí, 20 milhões, 20 bilhões por hora para estarem fazendo um ataque de 51% dentro da rede do Bitcoin. E assim desconsiderando que os atuais nós não fariam nada, né? Ficariam só olhando.
Esses 51% são os nós entrando, então, em um consenso que tem que mudar a rede tentando programar os próximos blocos, é isso, né?
Exatamente, porque quando você quiser fazer uma alteração dentro da rede do Bitcoin, você precisa ter o poder computacional para vetar a maioria do consenso, né? E é por isso que a gente fala de mecanismo de consenso, porque é como se fosse uma grande votação E essa votação precisa ter a maioria, né? A maioria precisa vencer para alterar qualquer coisa que acontece na rede do Bitcoin. Então é por isso que é chamado de ataque de 51%, porque eles precisariam ter 50 mais 1%, assim teriam a maioria. Só que até eles chegarem na maioria seria algo bastante custoso. E além disso, a minoria provavelmente poderia bifurcar a rede do Bitcoin e manter ainda o consenso atual inalterável. Seria... Que houve com o Bitcoin Cash e hoje é o Bitcoin também.
Exato. É muito interessante porque existe uma camada de consenso social sobre a camada dos Bitcoins. Eu não sei se tu concorda, Cauê. Tu enxerga dessa maneira?
Sim, existem várias camadas, né? O Bitcoin ele pode ser entendido por várias camadas, seja uma camada monetária, uma camada de infraestrutura tecnológica e uma camada social, né? Essa camada social, ela não só era aquela que faz com que o consenso dentro da rede do Bitcoin exista e assim sejam difundidos diversas teorias para a maximização da eficiência da rede, mas também ela acaba pavimentando o caminho para novas evoluções, né? E nesse sentido de camada social, é natural que dentro de uma sociedade existam opiniões divergentes, né? E justamente quando a gente chega nessas opiniões divergentes é que a gente vê a evolução vindo de caminhos que algumas pessoas não gostariam que houvessem e outras acreditam que é o caminho correto, como a gente tem agora mais recentemente com o protocolo Ordinals.
É muito interessante isso que o cara pensa, tá, mas sei lá, é a opinião das pessoas que estão no Twitter, esses computadores que eu posso comprar e botar, enfim. Só que o mais belo é que a união de todas essas partes é pura teoria dos jogos de alto interesse humano, onde as pessoas estão interessadas em preservar o Bitcoin da maneira como ele é, principalmente, porque isso representa a validação do valor que elas têm investido na rede. Mudar a rede é colocar sob risco aquilo que tu tem ali. Tá, mas Paulo, se entrar um governo americano, tudo isso, daí é bem que nem o Cauê explicou. É tipo, para tu adquirir uma maioria de mineradores, para tu conseguir para fazer força computacional suficiente para tu contrapor com o que já existe e mudar o código, ainda assim tu mudaria o código daquele bloco, só que tu teria que fazer isso sucessivamente para sempre. Cada 10 minutos teria que ficar impondo a tua vontade, ou seja, a própria rede pode se reorganizar, pode fazer um fork, e mesmo que o ataque de 51% fosse possível de ser feito economicamente, ele não muda o que o nó que a pessoa tem lá, que quer manter o código original do Bitcoin, ele não consegue mudar isso. Inclusive, por exemplo, um ataque quântico, o medo do computador quântico. Tipo, mesmo que venha uma tecnologia quântica, ela não vai conseguir reprogramar todos os nós que tem o histórico da rede inteira ao redor do mundo espalhados. Então, é lindo demais, é lindo demais. Mas aqui a gente está tentando achar furo para o pessoal entender mais a fundo. Então, só antes da gente avançar de volta para o on-chain, hoje existe essa proposta da Ocean Mining, que é de fazer um modelo de template de blocos diferente. Consegue nos explicar como é que funciona?
Então, a Ocean ela surge como uma pool de mineração que ganhou tração justamente por conta dos Ordinals, né? A questão do protocolo Ordinals é a inserção de imagens, textos, outras informações não monetárias dentro da rede do Bitcoin, e justamente surgiu a Ocean Pool para tentar filtrar, ou pode-se assim dizer, reduzir a quantidade de, para eles, lixo, dentro da rede do Bitcoin. E a ideia deles é justamente aumentar a eficiência da rede, retirando tudo aquilo que não é utilização monetária, e, por outro lado, tentar levar a rede a ser mais pura, né? Então, entra um pouco de purismo aqui ideológico no que diz respeito ao que é benéfico e o que não é benéfico para a rede do Bitcoin. E, em termos técnicos, eles basicamente têm duas grandes novidades que trouxeram em relação às pools de mineração atual, né? A primeira é que o minerador pode receber a recompensa de bloco diretamente da transação CoinJoin, Coinbase, e a transação Coinbase, nesse caso, é a primeira transação executada dentro do bloco, ou seja, é aquela que surge os novos bitcoins. Então, a Ocean Pool veio com essa medida que, nesse caso, é bastante benéfica, porque retira o poder de centralização aqui, nesse caso, centralização monetária das pools de mineração anteriores, eles que recebiam o bitcoin recém-minerado e depois distribuíam para os mineradores, com a Ocean Pool, eles visam fazer com que o minerador que encontrou o bloco dentro da pool deles receba diretamente a recompensa de bloco através da transação Coinbase. E além disso, eles permitem que aquele minerador dentro da pool deles que encontrar a solução, pode ser assim dizer, né, para o bloco, encontrar o hash do bloco anterior, ele faça a sua construção do template de bloco. Ele pode fazer a sua decisão ali do que ele quiser. Entretanto, o problema é que eles acreditam que o template tem que seguir umas regras específicas, e nesse caso as regras específicas é retirar as transações relacionadas ao protocolo Ordinal.
Uma pausa na nossa programação. O segredo da riqueza é o acúmulo de capital. E o Brasil não parece interessado em te permitir fazer isso facilmente. Então, se você já ganha ou quer receber em dólar, se tem interesse em proteger o seu patrimônio dos políticos brasileiros e quer pagar menos impostos, tudo isso de forma 100% legal,
então planeje e execute a internacionalização sua e de sua família com a CETI, consultoria especializada em te proteger do risco Brasil. E conte com o desconto oficial do Tapa. Saiba mais em tapadamaoinvisivel.com.br/bandeiras ou acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio.
O que aconteceu para quem está como usuário, não está entendendo muito o que, que aconteceu, é as taxas de transação, né, para saque, para movimentar dentro da primeira camada, que é a blockchain, subiram significativamente. Eu vi o Pierre Rochard, que eu acho que é um cara, um analista muito bom da Riot, acho que é da Riot Mining, ele falou que o bloco, a taxa de transação que a gente paga, então, para se mover dentro da blockchain, a taxa de transação é função, obviamente, do tamanho do bloco. Só que o tamanho do bloco é, por si só, uma commodity. E eu fiquei pensando assim, que loucura. E faz muito sentido, porque uma coisa, tá, o Bitcoin é escasso, 21 milhões de unidades, isso aí é o consenso, mantém isso, a princípio a gente não vê razão por que vai mudar, mas a mineração em si muda, a mineração não, desculpa, a quantidade de transações que está acontecendo a cada 10 minutos, a demanda da rede, muda o custo, né, para tu entrar dentro de um bloco ou não. Tu quer entrar antes dos outros, tu paga mais, logo teu preço sobe. E o que o Ordinals fez e outros, aquele BRC20, fizeram é justamente inundaram a rede de transações e subiu a taxa de transação para todo mundo, inclusive tornando meio proibitivo para as pessoas mais pobres poderem usar a rede. Só que isso gera a necessidade econômica de tentar transacionar de outras formas para usar Bitcoin. Então, incentiva segundas camadas, que nem a própria Liquid, a Lightning e outras. Mas mais interessante é incentiva que o desenvolvimento do Bitcoin permita novas funcionalidades que permitam, tipo, uma transação mais barata, digamos assim, que é tudo programação no final das contas. Então, me parece que está certa essa análise dele, de que é uma commodity que, olha, subiu muito o preço, vamos dar um jeito de tentar descobrir uma nova forma de usar essa commodity, e ao se descobrir isso, aumenta a capacidade, cai o preço e gera de novo um incentivo para mais gente tentar transacionar. Tu concorda com essa análise? O que que tu acha, cara?
Totalmente, concordo totalmente. É um mecanismo de retroalimentação de desenvolvimento, né? Então, todas as vezes que nós tivemos picos de taxas de transação, isso aí acabou incentivando o desenvolvimento em termos de escalabilidade da rede do Bitcoin, né? O Bitcoin ele acaba sendo o mais seguro e o único descentralizado, só que ele acaba perdendo um pouco nesses períodos de alta utilização. E não só, na minha visão, eu acho que tem algumas coisas que eu adicionaria nisso. Não só o espaço de bloco é escasso por natureza, mas também existe um mecanismo de demanda de mercado no que diz respeito ao preço. Então, a escassez do espaço de bloco, ele também é derivado do preço do Bitcoin, porque como o Bitcoin funcionando ali com muito paralelismo a um bem de Veblen, ele acaba sendo mais buscado por ter um preço maior. Então, a curva de demanda pelo Bitcoin, ela acaba se retroalimentando à medida que o preço vai aumentando também, assim como acontece com outros bens físicos que têm um alto nível de escassez e são considerados de luxo, né? Então, existe, aí entra num paralelismo mais com a economia tradicional, que um bem de Veblen ele é justamente aqueles bens de luxo, que quanto mais ficam caros, mais buscados eles são por serem caros, por serem exclusivos. O Bitcoin ele se posiciona mais ou menos nesse formato, porque quanto mais caro ele vai ficando, mais ele vai alimentando a demanda por esse bem, por justamente aumentar o seu câmbio monetário, e aqui pode-se ler preço, né, porque as pessoas costumam chamar o preço do Bitcoin, na verdade aquilo é um câmbio monetário, e ele vai contrapondo a deterioração do poder de compra das moedas fiduciárias. Então, quanto mais ele contrapõe a deterioração de uma moeda fiduciária, mais ele é buscado. Logo, quanto mais ele sobe o preço, mais ele é buscado e, eventualmente, isso acaba também trazendo maior demanda pelo espaço de bloco, existem mais pessoas querendo buscar, isso aí também faz com que esse aumento da demanda por escasso de bloco torne mais escasso e aumente as taxas de transação. No final das contas, o que vai fazer é com que o nível de desenvolvimento só aumente.
É, isso aí é maravilhoso. Isso aí é number go up technology. Isso é pra lua.
Bom para quem tem. Quem não tem, procura o Paulo Fugo que ele explica como é que entra.
Só um parênteses, eu tenho o serviço de concierge, né? E no... Cara, eu comecei a fazer o concierge com o Ramon, começou em 2022, eu acho. E o preço, pum, desabando. Cara, vieram meia dúzia de clientes. E agora, que o preço bateu 50, tá vindo, toda semana tá entrando cliente novo. E daí eu fico pensando, cara, e eu entendo, assim, o cara não conhece muito, ele ouviu meia dúzia de podcast, ouviu gente comentando, e daí ele viu aquele negócio aí de 67 mil dólares para 20, 15 mil dólares, chegou, e ele disse, não, esse negócio não tem futuro. Daí quando ele vê que surge, que subiu de novo, ele disse, ah, essa rede realmente tem algo de diferente, vale a pena. Só que quando o preço começa a subir, é bem aquele meme lá, né? Que é as duas banquinhas, uma com o preço tipo 60 mil dólares, 40 milhões de pessoas tentando comprar Bitcoin, e a outra com ele 20 mil e ninguém querendo comprar. Só que o interessante é que, historicamente, o Bitcoin vai se apreciando nesses ciclos e mudam as coortes de compradores, né? Então o cara compra lá 50 até 60 mil e tem que ficar sentado em cima ver se esse negócio recupera. E daí quando ele vê que recuperou, daí que ele anima comprar de novo. E assim se retroalimenta novamente. É, que coisa linda, espetacular, né? Mas enfim. Júlio, se tu
Eu
não
tenho.
tiver mais perguntas, vamos voltar para on-chain ali.
Exato, eu tenho pergunta de on-chain.
Então toca aí.
Tu faz muita análise, Cauê, muita, assim, eu te sigo em todas as plataformas que tu tem, eu te sigo. E tu faz muita análise. Da onde que vem esses dados? Como, por exemplo, os institucionais estão comprando, pessoa física está vendendo, sabe? Essas análises que tu faz. Como que tu vê dentro desse mar de números quem é quem? Como é que tu consegue identificar isso?
Ah, tem várias formas de fazer isso,
Cara,
né?
tu não precisa
É assim.
dizer o teu segredo aqui, André. Não vamos construir um concorrente do Cauê, mas dá um cheiro aí.
Não, eu incentivo todo mundo. Eu já criei vários guias on-chain, já criei vários tutoriais de como começar a fazer análise on-chain, só que, obviamente, a análise on-chain ela acaba sendo muito granular, acaba sendo muito pouco palpável para quem tem um conhecimento do mercado todo, né? Então, às vezes, a pessoa olha exclusivamente a análise on-chain e esquece de entender o contexto ao qual ela está posicionada e acaba acreditando que a análise on-chain não serve de nada, né? Mas existem várias formas de utilizar, tudo deriva da blockchain, tudo que existe de análise on-chain deriva de um único local, que é a blockchain. Então, qual é onde tu pega esses dados? São todos da blockchain, estão disponíveis para ser acessados por qualquer indivíduo. Entretanto, existem algumas plataformas que você consegue fazer isso mais fácil, né? Tem as plataformas que fornecem esses dados já trabalhados, sejam Glassnode, CryptoQuant, tem algumas que fazem esse tipo de material. E quando eu tento buscar os diferentes tipos de participantes, e aqui eu já entrando um pouco mais na parte da análise on-chain, não existe uma única forma de análise on-chain. Existem alguns tipos de análise on-chain. Uma delas é justamente tentar entender a atividade de participantes. Então, a gente pode definir um tipo de análise on-chain, aquela que entende quem são os participantes da rede e rastreia cada um desses participantes. Também tem um tipo de análise on-chain que é aquela mais investigativa, ou pode-se assim dizer forense, hoje é utilizado muito esse termo de on-chain forensics, que seria rastrear um endereço em específico e tentar buscar para onde que esse endereço se movimentou, e aqui é mais específico de um indivíduo, de uma entidade, e tem aquela análise on-chain, que é a que eu mais utilizo, que eu mais tento entender, que é a análise de ciclo on-chain. E aqui, justamente voltando lá àquilo que eu falei no início, como a ferramenta de. Como a análise on-chain é uma ferramenta de economia comportamental, se em determinado momento eu conseguir perceber que existe um padrão comportamental na rede do Bitcoin, eu posso tentar fazer paralelismos com o preço de mercado e a estrutura de mercado como um todo. E é a partir daí que surge a análise de ciclos de mercado on-chain, né? Então tem esses paralelismos aí.
Mas e quais são as deficiências ou dificuldades? Porque não é uma métrica 100% precisa, né? Eu lembro no ciclo passado, surgiu ali o Will Clemente e o Dylan McClure, eles estavam fazendo justamente análise on-chain bastante.
Só um parênteses, quando se fala ciclo é 4 anos de Bitcoin, né? Quatro anos é um ciclo,
boa.
né? Então, quando se fala a palavra
Exato,
ciclo.
exatamente. O ciclo que está muito ligado ao evento do halving, né? Que é quando o Bitcoin, o código automaticamente corta a emissão monetária pela metade. Então, se tu olha o histórico de preço do Bitcoin, tu vê que ele tem um ciclo de mercado próprio ligado ao halving. E diga-se passagem, só um parênteses, assim. A gente já perguntou inúmeras vezes aqui, Júlio, para convidados que falam de economia, de mercado financeiro. Que etapa a gente está do ciclo econômico, né? Seja o brasileiro, seja o global. O pessoal tá sempre tateando no escuro. Ninguém diz assim, eu sei onde é que a gente está exatamente.
Eles
Tem
são honestos,
sinais.
eles respondem assim por serem honestos.
Exatamente. Porque é difícil mesmo. Agora, muito melhor do que tu acompanhar, tentar descobrir onde é que a gente está no ciclo econômico geral, é acompanhar o ciclo de mercado do Bitcoin. Porque é muito mais previsível, por enquanto, pelo menos, enquanto ele não explode para sempre para cima. Mas, tipo. Realmente é muito mais fácil de tu enxergar que etapa tu tá, inclusive usando o on-chain. Mas aí voltando,
Ah, só mais
Cauê.
uma coisa, para quem não é do Bitcoin, o ciclo é no ano de Olimpíada, tá? Então é sempre no ano de Olimpíada. Esse ano tem Olimpíada, então.
Boa, muito bom, olha aí. Então, o on-chain, quais são as dificuldades ou as deficiências? O que que tem que, digamos, a gente não consegue só olhar ali e saber?
Antes de responder essa tua pergunta, eu queria só fazer um comentário em relação ao que você falou, que o ciclo de mercado do Bitcoin é relacionado ao halving. Eu particularmente discordo disso, apesar de que essa é a compreensão mais comum do mercado, de que o preço do Bitcoin é derivado de um nível de escassez do halving. Eu tenho algumas ressalvas em relação a isso. Eu acredito que o ciclo do Bitcoin é muito mais derivado ao ciclo monetário global do que ao halving em específico. E aqui eu já estou indo para off-chain, né? Não estou olhando on-chain. Na minha perspectiva, e eu estou falando de ciclo de preço, né? Obviamente. Porque, justamente porque o preço é derivado de uma relação cambial, e aqui novamente com moedas fiduciárias. E quando a gente está observando justamente o par de negociação do Bitcoin com o dólar, então a gente precisa tentar entender não só o dólar, principalmente o dólar, por ainda ser a principal moeda global, mas também a liquidez monetária global. Então, quando você faz uma comparação com os ciclos de mercado, ciclos de preço do Bitcoin e os ciclos de expansão e contração da oferta monetária global, você vai ver que eles são intrinsecamente relacionados. Então, ela acaba, eu não sei qual nível de iluminação mental ou espiritual, sei lá, do Satoshi Nakamoto por escolher justamente esse 210 mil blocos, começando a partir do início de 2009, e esses 210 mil blocos coincidirem com aproximadamente 4 anos. Não sei qual foi essa capacidade, esse nível de entendimento que ele teve, mas acabou casando muito bem com os ciclos de expansão e contração da oferta monetária.
Tá, então antes de tu ir para outra resposta, deixa eu responder isso. Eu concordo, obviamente, liquidez está muito ligado a como o Bitcoin funciona, mas o Bitcoin foi, muitos analistas financeiros, inclusive que a gente teve aqui no Tapa, disseram que o Bitcoin foi filho da ZIRP, que é a Zero Interest Rate Policy, que era basicamente taxa de juros zero, real negativa, que foi praticada desde 2008 para os Estados Unidos, Europa e companhia. E de fato, o halving, até pelo fato de que a emissão monetária está cada vez menos, tem cada vez menos moedas entrando no mercado devido à mineração, Ele é um efeito que tende a diminuir, ao meu ver, continuamente conforme cada halving vem. Mas eu acho que existe um efeito psicológico, Cauê, porque agora a liquidez não explodiu ainda de volta. A gente acha que vai voltar, pelo menos eu acho, conforme o Fed começa uma leve, enfim, declinada na taxa de juros e tal. Ano de eleição, né? Eles têm que dar uma ajudada. Mas, principalmente, eu acho que existe um hype cycle ligado ao evento do halving. Então, agora a gente teve a soma de ETFs, mais o halving acontecendo, e mesmo pessoas que não sabem quase nada de Bitcoin, mas já sabem alguma coisa, eles estão olhando o halving. E daí eles começam a se posicionar de acordo com isso, e conforme tu falou antes, dos bens de velho, conforme ele explode de preço, isso chama atenção, vai parar na mídia, e daí que entra a manada. E daí é literalmente uma euforia, o preço vai para a lua, e daí corrige conforme o pessoal quer sair e realizar lucros, né? Então, eu não sei se a gente discorda de fato, mas acho que tem
Não,
só.
eu concordo totalmente. E às vezes as pessoas não entendem quando eu digo que o halving até o momento, no futuro, isso pode mudar, isso pode ter um efeito mais técnico, mas no momento é um efeito psicológico. Porque justamente é através dessa compreensão de que o halving vai, de certo modo, alterar a escassez do Bitcoin, faz com que as pessoas busquem mais, e aí a gente volta para aquela explicação que eu falei anteriormente. Só que em termos técnicos, como é que a gente faz para perceber se isso é realidade ou não? Então eu, há um tempo atrás, comecei a me perguntar, como é que eu faço para perceber se o efeito do halving é de fato impactante no preço do Bitcoin? Então, precisa entender, quem recebe os novos Bitcoins na rede do Bitcoin são os mineradores. Então, preciso começar a partir dos mineradores. Como é que o mercado tem acesso ao Bitcoin que é recém-minerado, principalmente através de exchanges? Então, existem dois mecanismos aqui. O primeiro é a interação de mineradores com as exchanges, porque a partir daí, a partir desses envios de moedas recém-mineradas para plataformas de negociação, é que é feito a disposição para o mercado aberto. E a partir daí, a segunda dinâmica seria a disposição que essas moedas estão lá nas exchanges em relação aos compradores. Então, o que eu tenho visto, o que é possível de ser visto através da análise on-chain, é que desde 2015, a quantidade de moedas que são enviadas de mineradores para exchanges se manteve entre 600 a 1.100 bitcoins por dia. Isso não se alterou, independente de ter halving ou não. Então é por isso que a oferta de bitcoin que é impactada no mercado, que é jogada no mercado através das exchanges, né, que seriam a porta de entrada da liquidez do Bitcoin no mercado, elas não se alteraram em comparação com os mineradores. Os mineradores sempre mandaram a mesma quantidade de Bitcoin para as exchanges, independente do halving ou não. Então, isso ainda não é um mecanismo que impactou diretamente, tecnicamente o mercado, mas psicologicamente.
Mas os mineradores também, eles fazem estoque, né, de Bitcoin, eles tentam sempre acumular Bitcoin, só que a quantidade de Bitcoins que eles acessam é decrescente, né? Então eles não vão conseguir manter essa taxa de conversão, para o mercado em relação às moedas, né? E tem um outro fator que é o fato do preço do Bitcoin, digamos o preço do Bitcoin vá a 100 mil dólares a moeda. A próxima moeda minerada, o preço dela agora é 100 mil dólares, ou seja, nominalmente, em termos de fiat, ele é inflacionário, né, o valor, ele sobe
Exato.
bastante. E é isso também que limita o crescimento ad eternum, naquele exato momento, do preço, porque cada nova moeda fica com um preço mais elevado, o que necessita de compradores a preços mais elevados continuamente para conseguir manter aquele preço subindo sem parar. E isso, enquanto a demanda não for realmente assim de bilhões de pessoas globalmente, não vai acontecer do preço subir para sempre, né? Mas voltando ao on-chain, então, deficiências do on-chain, o que que tu acha? Tem alguma?
Claro, existem várias, mas a principal deficiência é de quem olha. A análise on-chain, ela é um dado bruto, né? Então, ela é uma informação que está lá na blockchain e ela é simplesmente uma tradução daquilo que está acontecendo na rede. E aquilo que está acontecendo na rede é simplesmente transações. Transações livres e globais, que ocorrem dentro de uma rede que está conectada à internet e que funciona 24 horas por dia. É só isso que a gente tem de informação. Entretanto, a compreensão de como essas transações estão sendo executadas, a que velocidade estão sendo executadas, a que montante e em que período, é que vai fazer com que cada pessoa que está observando a análise on-chain consiga ter algumas determinadas compreensões do conjunto global de transações. Né? Então, existem várias deficiências no que diz respeito à compreensão daqueles indicadores que estão sendo apresentados, entretanto, não necessariamente vai dizer que a análise on-chain possui falhas intrínsecas, porque a falha não, ela é simplesmente um dado bruto, ela não tem uma falha específica por ser somente a quantidade de pessoas que está fazendo determinada coisa. Entretanto, a principal falha surge daqueles que acreditam que a análise on-chain pode ser olhada exclusivamente e unicamente, né? Esquecem todo o resto, esquecem as dinâmicas de mercado em exchanges, esquecem o que está acontecendo na oferta monetária global, o que está acontecendo no macro, né? E focam exclusivamente em alguns indicadores on-chain. Então eu diria que a principal falha é de fato humana.
Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para tomar de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando as melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio@executivofinanceiro.com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora, para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio.
É interessante porque a própria análise gráfica, eu já pensei muito sobre isso, que muita gente fala, é bobagem, análise gráfica não serve para nada, mas na verdade ao meu ver, ela representa oferta e demanda sobre aquele ativo que está sendo negociado, né? Mas eu pessoalmente não enxergo análise gráfica como utilizar a análise gráfica como verdade só usando análise gráfica. Tu tem que analisar outras coisas. Porque, de novo, entra questões psicológicas aí de hype cycle, enfim, e não necessariamente uma demanda real pelo ativo, pelas suas qualidades, né? Agora, é bom tu fazer esse cruzamento. E o Bitcoin, isso é a maravilha, porque tu pode fazer análise fundamentalista, que é o que a gente sempre falou aqui no Tapa, por que que o Bitcoin funciona, como funciona, blá, 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 blá. Mais análise gráfica, eu acho que é legal de analisar para ver justamente suporte, esse tipo de coisa para quem quer operar. E, por fim, tu ainda gruda isso com uma análise on-chain e tu enxerga o mapa, né? Tu acha que tem mais algum elemento ou esses três tipos de análise combinadas servem para tu ter uma análise de aonde vai parar esse negócio?
Não, eu acho que esses três são os principais pilares. Quando eu construo a minha análise lá no BlockTrends e os relatórios que eu publico para os assinantes, eu tento sempre fazer essa junção de ter vários pilares para sustentar aquela análise e nunca olhar exclusivamente em um. Eu gosto de olhar o que está acontecendo no macro, gosto de olhar o que está acontecendo on-chain, gosto de olhar análise técnica, e hoje eu ainda adicionaria um quarto fator, que é aquilo que está influenciando bastante o mercado, que é a análise do mercado de derivativos de Bitcoin, né? Então a gente está falando de mercado de opções e mercado futuro de Bitcoin, que acaba impactando também bastante na precificação de mercado, mais no curto prazo, mas também acaba impactando. Então, eu acho que essa junção ela é muito boa para quem está observando. E só falando mais uma questão da pergunta anterior que você tinha dito, que eu acabei de esquecer de dizer. Mas, dependendo do tipo de análise que você estiver fazendo, de análise on-chain, ela vai ter uma maior probabilidade de erro. Por exemplo, aquela análise forense que eu citei anteriormente, de você rastrear um único endereço, em determinado momento, se aquele endereço fizer um conjoin ou fizer alguma coisa do tipo, ele já quebra a análise on-chain por inteiro, né? Então tem algumas nuances que devem ser observadas. No que diz respeito à análise de ciclo, ela é muito menos passível de erro, né? Até o momento, ela tem sido bastante precisa.
Perfeito. Então dá para nós ver os três, ou enfim, o número de indicadores que tu achar interessante, principais que a gente pode usar a análise on-chain para observar o Bitcoin.
Em termos de indicadores principais, não é os indicadores que eu particularmente uso. Então, eu estava até falando com o Paulo aqui antes de começar, porque a maior parte dos indicadores que eu uso foram indicadores que eu mesmo criei e eles não estão disponíveis amplamente. Então, eu vou falar aqui de três indicadores que são públicos, né? Então a qualquer um pode acessar. O primeiro deles talvez seja o mais conhecido da análise on-chain, que é o MVRV. É um indicador que mede o nível de lucratividade da rede do Bitcoin, e ele acaba sendo muito preciso, porque justamente rastreia os níveis de euforia e pânico dentro da rede. Então, lembrando, novamente, você tem sempre que tentar fazer um paralelo com qual é o sentimento, qual é o tipo de ação psicológica humana que está por trás daquele gráfico, né? E por trás do MVRV, a gente tem justamente o momento onde as pessoas estão com muita ganância, estão com um nível de lucratividade muito alto, e por conta disso, elas são muito mais propensas a gastar. Você tem que entender que se você tem um ativo que você comprou em 100, e ele foi para 50, você vai ficar, talvez, vai querer segurar um pouco mais para ver se ele recupera. Entretanto, se ele for para 10, você vai querer vender. Da mesma forma que você vai querer vender caso ele for para 200. Então, aqui a gente tem dois tipos de eventos inversos, mas que tem o mesmo output, que tem a mesma tem o mesmo resultado final, que é uma venda, né, nesse caso. E a gente pode entender através do MVRV e de todos os outros indicadores on-chain que rastreiam lucratividade, que existe um determinado momento em que o investidor, que o alocador que está comprando aquele ativo, ele não vai mais conseguir segurar aquele ativo porque ele já está muito no prejuízo ou porque ele já está muito no lucro. E é justamente o que faz o MVRV. Ele calcula o preço médio, que seria através do Realized Price, ou preço realizado, que é basicamente o preço médio de todas as moedas da rede do Bitcoin pelo último preço que eles foram movimentados, e faz um paralelo com o preço atual. O MVRV, ele pega isso multiplicando pelo valor de mercado, então ele utiliza a capitalização realizada e a capitalização de mercado, e o que a gente consegue observar é que em determinados momentos o nível de prejuízo é muito alto, e isso condiz com os fundos, e em determinados momentos opostos o nível de lucratividade é muito alto, e isso condiz com os topos de mercado. Até o momento tem sido de uma precisão muito interessante, e a partir daí existem outras formas de derivar isso, seja através do SOPR, que foi criado por um brasileiro, inclusive, do SOPR, e outros indicadores de lucratividade que eu acredito que sejam os mais interessantes. O segundo, que vai também nessa mesma lógica, seria o Net Unrealized Profit Loss, conhecido como NUPL, que é basicamente um indicador que faz a mesma coisa daquilo que eu estava comentando anteriormente, só que ele pega o lucro que ainda não foi realizado, né? Então, ao invés de pegar aquela realização de lucro, aquela realização de prejuízo, ele pega aquelas moedas que estão paradas naquelas carteiras, que estão em lucro ou em prejuízo, mas que ainda não fizeram uma movimentação, tentando buscar, assim, justamente a propensão para existir uma realização dentro da rede do Bitcoin. O interessante é que o NUPL, ele tem ali níveis que você consegue observar como capitulação, medo, otimismo, crença, né, assim, tá acreditando, e uma euforia. Então, ele vai de níveis, ele coloca em níveis ali para você observar justamente os períodos onde o preço tem a tendência a estar mais próximo do fundo e os períodos onde o preço tem a tendência a estar mais próximo de um topo. E um terceiro indicador aqui, eu poderia citar aqui indicadores mais crus aqui para vocês acompanharem a rede num sentido mais bruto, né? Que seria, por exemplo, a taxa de poder computacional, que é o hash rate. No final, aquilo ali é um dos que dá os maiores fundamentos para a rede do Bitcoin, porque mostra a quantidade de capital. E aqui eu digo capital por quê? Porque para o aumento de uma taxa de poder computacional, é preciso que exista uma compra de uma máquina, é preciso pagar uma luz, é preciso pagar uma estrutura de um CAPEX, um OPEX, que vai ter uma necessidade de custo e de financiamento. Então, aqui deriva uma série de coisas que você consegue observar exclusivamente olhando a taxa de poder computacional, que seria o hash rate do Bitcoin, né? A quantidade de mineradores que estão colocando esforços monetários e elétricos para que a rede do Bitcoin continue produzindo blocos. Então, aí três indicadores que são gratuitos, são fáceis de acessar e podem já dar uma visão tanto de ciclo quanto de fundamento da própria rede.
Muito bom. Maravilha, cara. Só três, né? Porque é um mar de indicadores que surgem todos os dias aí. E em seguida alguém descobre um novo indicador. Descobre, né? Faz um novo indicador para explicar a lógica do Bitcoin. A gente está falando somente de Bitcoin aqui. Tem alguma outra coisa aí que analisaria além do Bitcoin? Tu dá bola para Ethereum ou para essas outras coisas aí, ou tu cuida só de Bitcoin?
Tem outras duas além do Bitcoin, é Sats e BTC. Não, mas falando sério, assim, eu prefiro focar a minha análise no Bitcoin, até mesmo porque a minha perspectiva é muito mais de longo prazo, então eu acabo imputando um pouco da minha própria visão de vida e de mercado. Eu acredito que o Bitcoin é um elemento que pode alterar a vida de quem está alocando capital e tempo, né? É uma forma de você manter não só valor no tempo, mas também no espaço. Você consegue, aliás, não só no espaço, mas no tempo. Então você consegue manter a sua energia em termos aqui de trabalho, né? Então é até por isso que daí vem o termo de prova de trabalho. Você consegue dedicar trabalho, dedicar energia psicológica ou monetária. No final, o dinheiro é energia também, e você consegue perpetuar essa energia ao longo do tempo e transferir essa energia ao longo do espaço. Então, eu acredito que o Bitcoin, ele acaba sendo uma coisa única na história da humanidade por ter essas características intrínsecas. E como a minha perspectiva é alterar a minha geração, mas não só, talvez as próximas gerações também, é por isso que eu tento me focar muito mais no potencial do Bitcoin de alterar a estrutura da sociedade e não em tentar ganhar mais moeda fiduciária através de um trade de curto prazo, etc. Obviamente, isso não exclui quem acredita em um ganho monetário de curto prazo. Isso pode ocorrer, sempre vai ocorrer, mas na minha perspectiva de mercado, na minha perspectiva de vida mesmo, eu prefiro me focar no Bitcoin.
É a revolução silenciosa e pacífica, né? É muito interessante porque aqui no Tapa a gente discute os problemas da sociedade brasileira, os problemas macroeconômicos globais, endividamento, enfim, todos os problemas do mundo que existem. A gente discute a maior parte aqui, a gente tem episódio do Tapa falando. E revoluções geralmente são sangrentas, morre gente, são violentas e tal, e ninguém aqui quer violência. Agora, o Bitcoin, ele oferece a possibilidade de uma resistência pacífica contra a contínua depreciação do poder de compra da população através do sistema monetário tradicional, que é ancorado em crédito estatal e, enfim, demanda fruto do sistema político, eles acabam sempre imprimindo mais moeda. Aí a própria população demanda serviços e coisas que o Estado não consegue prover e precisa imprimir para pagar. E o Bitcoin oferece uma saída para aquelas pessoas que querem. Tu não é obrigado a adotar Bitcoin. Tu pode seguir comprando B3 e apostando aonde tu quiser. A questão é que tu, como dizia Ayn Rand, né? Tu pode ignorar a realidade, mas tu não consegue ignorar as consequências de ignorar a realidade. E é por isso que a gente acaba falando tanto de Bitcoin, porque eu até. O grande defeito, por exemplo, da democracia para nós é que os custos das escolhas políticas são difusos entre a sociedade, né? Quando eles passam uma regulação lá e tal, entram centavinhos a mais ou reais a mais de custo de impostos na nossa vida. E isso não é o suficiente para a gente se mexer e lutar contra. Agora, no caso do Bitcoin, ele faz o alto interesse humano lutar por fazer lobby para proteger o Bitcoin. E ao mesmo tempo, se isso se reforça, isso faz com que o Bitcoin fique maior, o lobby fique maior e. Por simples segmento desse alto interesse, o Bitcoin pode acabar obrigando estados a terem que ancorar suas moedas podres num ativo verdadeiramente escasso que impediria eles de imprimir moeda. É muito doido isso, porque parece que a gente está olhando o futuro acontecer. Será que onde é que a gente pode estar errado, Cauê? Porque senão fica muito fácil, né?
Talvez a gente esteja errado no nível de impacto que o Bitcoin pode ter. Eu tenho me refletido recentemente justamente sobre isso. Será que o impacto do Bitcoin é exclusivamente monetário? Será que ele é justamente uma forma de consertar o desgoverno, o descontrole com o bem monetário, que seria supostamente dentro de uma economia de mercado livre, o registro ou a categorização mais importante que traduz a energia de trabalho, né? O dinheiro, ele surge da energia de trabalho. Será que o Bitcoin, ele só consertaria o dinheiro? Ou através de um mecanismo novo, num mecanismo onde as trocas individuais e o interesse individual faz com que todo o sistema se agrupe para o bem comum, sem a necessidade de existir um bem comum. Então, é o único sistema onde você, através de olhar para o próprio umbigo, você está otimizando e melhorando o sistema como um todo. Então, a partir daí, a gente consegue perceber que o Bitcoin ele não só vai alterar o paradigma monetário, mas ele pode fazer com que a estrutura da sociedade como um todo perceba que é através dos mecanismos de busca pela eficiência individual que a gente vai conseguir atingir um nível de eficiência maior no coletivo também. Então é a partir daí que eu, não sei, acabo divagando.
Eu tenho a minha tese em torno disso, lá no projeto da Private Law Society, lá esses dias estava o João apareceu por lá, a gente conversou. O João é bastante conhecido na comunidade Bitcoiner do Brasil, João Noctus. E ele botou um desafio filosófico em torno do Bitcoin, né? Se uma pessoa descobrir as tuas 12 palavrinhas, ela tem direito ao que está dentro da tua carteira ou não, né? Se uma pessoa descobrir, porque é muito difícil, né? Quase é beira o impossível, né? Tu descobrir as 12 palavras ou 24 palavras de uma outra carteira, né? A minha resposta foi: não, isso é mesmo que tu achar uma carteira na rua e pegar o dinheiro dentro e devolver a carteira depois. Isso é roubo. Também é roubo. Tu descobrir como abrir uma carteira também é roubo. Ok, é um roubo perfeito. Tu nunca vai ser pego, talvez, mas continua sendo roubo. Qual é a minha hipótese sobre o Bitcoin? Ele não é só o dinheiro mais próximo da perfeição. Ele é a propriedade privada mais próxima da perfeição. Por isso que resolve os problemas da sociedade como um todo. Porque a melhor ferramenta para resolver os problemas da sociedade é a propriedade privada. Uma propriedade privada bem feita, como é o Bitcoin, eu não estou dizendo que ela é perfeita, pessoal. Não tô, perfeição é outro game. Ela é a mais próxima da perfeição que já existe dentro do nosso jogo aqui, do mundo real, faz com que a gente tenha várias outras possibilidades em cima dela, inclusive a PLS, a Private Law Society lá, o esquema de contrato que a gente está fazendo, é baseado 100% em Bitcoin. Não há outra resposta para não ser em Bitcoin. Eu acho que é isso, o Bitcoin vai resolver esses problemas de propriedade privada, vai deixar ela cada vez mais perfeita, a propriedade privada, se a propriedade privada for ancorada em cima do Bitcoin. Por isso, respondendo lá do início lá, por isso que o preço para mim é uma coisa importante, mas é uma das coisas menos importantes. O Bitcoin resolver a propriedade privada é uma das coisas mais sensacionais que existe. Isso é sensacional. Tem tantas outras coisas que tu vai descobrindo com o passar do tempo, e eu tenho descoberto bastante nas últimas semanas sobre as capacidades do Bitcoin de resolver situações de propriedade privada, que, meu Deus do céu, as próximas décadas têm coisas sensacionais para ocorrer para a gente, e não é o preço do Bitcoin. Não é, claro que o preço vai incentivar várias coisas, mas ele por si só, ele é o que já existe, não é uma coisa que vai, é só uma nova aplicação para uma coisa que já existe, porque o Bitcoin já está feito, é só utilizar uma nova aplicação. Por isso que eu sou entusiasta do Bitcoin, por causa da propriedade privada.
Faz sentido. Mas vamos falar, antes da gente ir para as perguntas de patrão, Cauê, vamos falar da tempestade perfeita que está se programando aí para esse ano, porque o resto do episódio inteiro não é nem um pouco datado, pode ouvir daqui a 20 anos, vai ser muito válido. Agora, a gente, para quem está agora ouvindo, esse é um prêmio para você que está acompanhando o Tapa na época que saem os episódios e não está ouvindo depois. Então, vamos lá. O que está se armando para esse ano? Quais são as perspectivas de preço? Agora vamos falar da ganância humana. O que tu acha que vai acontecer, Cauê? Tá aí, por quê, né? Por que que pode acontecer alguma coisa?
Bom, em relação ao preço, o preço derivando aqui de um processo de acumulação e interesse pelo Bitcoin, né? Então o preço acaba sendo derivado desse aumento de interesse pelo Bitcoin, como a gente tinha considerado anteriormente. Existem alguns catalisadores aqui, além do halving, né? Mas a gente já chegou a discutir um pouco anteriormente a questão do halving de ser um efeito psicológico. Não deixa de ser um efeito, continua sendo um efeito, mas talvez não tanto derivado tecnicamente. Tem outros dois efeitos que são derivados mais tecnicamente, e o O primeiro deles seria justamente um aumento da oferta monetária global. A gente já vê, se você olhar exclusivamente a oferta monetária global, você já vê que ela já esteve crescendo nos últimos meses e possivelmente poderá continuar crescendo nos próximos meses. E o Bitcoin sendo justamente aquilo que vai fazer com que aquele dinheiro que acabou de ser impresso e que acabou de ser deteriorado, né? Obviamente, toda nova unidade monetária de dinheiro acaba reduzindo o valor das ofertas já em circulação, faz também com que o interesse pelo Bitcoin como um ativo de proteção se intensifique também. É por isso que, na minha perspectiva, o ciclo de mercado do Bitcoin acaba sendo muito similar ao ciclo de expansão e contração da oferta monetária, porque toda vida que há um aumento na oferta monetária, o Bitcoin acaba sofrendo, nesse caso, positivamente, por esse aumento também de mais dinheiro no mercado passível de ser inserido no mercado do Bitcoin, né? E além disso, então, além do dinheiro novo que poderá entrar e ser destinado para o Bitcoin, nós temos agora que é essa dinâmica mais recente agora, digo, desde janeiro de 2024, dependendo de quando você vai estar assistindo esse podcast, já vai estar muito mais avançado do que está agora, mas é a demanda institucional que a gente está vendo com a entrada dos ETFs de Bitcoin à vista lá nos Estados Unidos, né? Então a gente tem 9 ETFs de Bitcoin que são recém-lançados, mais um ETF de Bitcoin que foi convertido de um fundo Trust, que é o da Grayscale. Esses 9 juntos, a partir do momento que eu estou gravando aqui, eles já ultrapassaram 300 mil Bitcoins em reserva. Isso significa que eles já absorveram mais de 300 mil Bitcoins do mercado em 2 meses. Isso demonstra o nível de interesse institucional e o nível de alocação de capital que está sendo colocado nesse mercado. E quando a gente olha em valores líquidos, nós estamos falando de 6 bilhões de dólares alocados em 2 meses, né? Então é um volume de capital muito interessante. Então a gente tem 2 catalisadores que estão acontecendo nesse momento, que é justamente ter mais dinheiro no mercado e ter justamente mais interesse pelo Bitcoin nas vias institucionais. E aqui a gente está falando dos maiores grupos de gestão ativa e passiva do planeta que estão alocando no Bitcoin atualmente. E isso vai continuar nos próximos meses, na minha perspectiva, principalmente quando o fluxo de saída do GBTC, né, que é o fundo da Grayscale, que esteve reduzindo aí desde que eles foram convertidos para ETF, ontem acabou atingindo o menor valor desde a sua conversão, né? Então teve menos capital saindo do GBTC e mais capital entrando em outros ETFs. Isso fez com que a demanda ainda aumentasse ainda mais. Resultado é o preço, obviamente, a gente está falando de preço. Resultado, a gente acabou de cruzar os 57 mil nesse momento que eu estou gravando. E, na minha perspectiva, essa demanda institucional vai continuar ainda por esse ano, vai continuar sendo alocada, principalmente porque nós ainda temos vários tipos de entidades, vários tipos de instituições que ainda não entraram para valer, né? A gente tem pension funds que ainda não entraram para valer, a gente tem vários tipos de institucionais que poderão ainda alocar mais 20, 30 bilhões aí nos próximos, não sei, talvez 14 meses, 16 meses, né? Então, acho que isso é um dos principais catalisadores.
Hoje está gravando dia 27 do 2, 24, 57 mil dólares o preço. All time high, preço topo. Quando e qual o preço, Cauê? Chutômetro. Eu sei que tu não sabe o futuro, tá?
É chutômetro mesmo, porque assim, o topo é impossível de saber quanto vai ser, apesar de saber no momento que estiver lá. Então, desmistificando essa frase. Quando chegar ao topo, é possível, através de análise on-chain, ter alguns indícios de que aquilo é o topo, mas vai ser impossível saber quando isso vai acontecer. Eu diria que seria, no mínimo, acima de 138.545,57. Eu digo,
Nossa,
acho que isso é o.
centavo.
Eu acho que isso é o preço que supostamente deveria ser o mínimo para isso atingir. E em termos de ciclo de mercado, eu diria, não tenho como dar uma precisão em dias e um mês, mas eu diria que no segundo semestre de 2026, de 2025, talvez. Acho que seria Aqui chutômetro, tudo pode mudar daqui para lá, mas eu diria que pelo menos no segundo semestre do próximo ano a gente pode estar atingindo um momento já de exaustão da força compradora, né? Mas até lá acho que a gente tem um caminho bem legal para percorrer.
Tu concorda que vai ter em algum momento, com o aumento e crescente da demanda, conforme Bitcoin é incorporado, que nem está sendo feito pela Fidelity, eu acho que são fundos que estão no Canadá, Fidelity é um dos maiores grupos econômicos bancários americanos, eles começaram a colocar um percentual de 1 a 2% em alguns fundos de outros ativos econômicos, botaram um pouco de Bitcoin dentro, e porque isso tem um efeito de longo prazo, né? Que sobe a valorização média do fundo, e conforme se isso dá certo, eu acho que tem tudo para dar certo, outros vão fazer, e portanto eu enxergo que em algum momento a gente não vai ter mais aquelas correções de 80% para baixo do topo histórico. Tu enxerga dessa maneira? Como é que tu vê isso?
Sim, enxerga. Eu acho que a tendência é que a gente não veja mais essas correções tão significativas, até mesmo porque a capitalização de mercado vai ser muito maior no futuro e a quantidade de capital que precisaria ser vendido a mercado para que as correções fossem de 70% a 80% seria muito maior, né? Precisaria ser muito maior do que a gente teve, por exemplo, em 2021 ou nos ciclos de bear market anteriores, né? Então, eu acho que 2022, aliás. Então, eu acho que as correções podem ser menores, mas eu tenho várias ressalvas no que diz respeito aos impulsos, né? Justamente porque existe a teoria dos retornos decrescentes, né, que acredita que com o aumento da capitalização do mercado, a volatilidade do Bitcoin tende a reduzir e que não só os recuos do preço reduziriam, mas também a elevação do preço poderia diminuir. Só que justamente por esse fator que você está nos citando aí, de que eventualmente o Bitcoin ele não vai estar alocado numa carteira de investimento arriscado ou numa carteira de investimento de tecnologia. Ele vai ser basicamente uma moeda que vai compor toda e qualquer carteira de investimento, porque acaba sendo o ativo mais escasso do planeta. Então, quando chegarmos nesse momento, a gente pode ter um nível de entrada constante no Bitcoin, independente das condições de mercado. Então, a gente não vai estar mais vendo um ativo que está sendo buscado pelo um ciclo de hype tecnológico que pode ter em relação à inteligência artificial ou a Nasdaq que está subindo. Então, pode ser que o Bitcoin suba. Não, mas a gente vai ter um ativo que vai estar sendo constantemente alocado a partir do momento que a compreensão global se alterar de um ativo especulativo de curto e médio prazo para uma moeda de uma reserva, ou talvez, melhor dizendo, uma proteção contra a degradação monetária. A partir desse momento, nos ciclos de baixa, as pessoas ainda estarão também alocando em Bitcoin. Então, isso pode reduzir bastante.
E qual é o cisne negro da nossa tese? O que que pode acontecer que implodiria tudo isso que a gente está falando?
A primeira que me vem à mente é alguma falha muito catastrófica no código, né? Então, a gente estaria falando de algo que de fato trouxesse alguma mudança, alguma falha crítica no código que alterasse a estrutura no que diz respeito aos fundamentos da rede. Aqui não estou falando algo, não estou falando algo momentâneo, mas algo que alteraria de fato ou existir um gasto duplo ou algo do tipo, que hoje é assim praticamente impossível, tem uma probabilidade quase nula de existir. Eu acho que se acontecesse, poderia de fato acabar com a nossa tese por completo, né? Então eu olharia para a tecnologia em si. O resto do mercado é só uma questão de adaptação, comunidade, uma questão de adaptação, mas o código, se alterasse de forma drástica, se falhasse de forma drástica, aí sim essa tese, assim, não só a tese desse ciclo, mas a tese como um todo do Bitcoin ser um ativo para toda a vida.
Pois é, eu adicionaria um bom ponto esse teu, e adicionaria o risco político, especialmente Estados Unidos, onde se eles continuarem imprimindo e se endividando da maneira que estão, vai ficar cada vez mais óbvio a necessidade das pessoas saírem do dólar e irem possivelmente para outras moedas, especialmente Bitcoin. E se isso acontece no nível de países, por exemplo, Rússia, China, Coreia do Norte, países que não são bem vistos pela comunidade internacional, Eu não duvido que venha uma tentativa forte de proibição e de coação de usuários de Bitcoin liderados por os Estados Unidos. Isso eu acho que é improvável de acontecer hoje, porque os ETFs, além de tudo, são uma camada de proteção econômica e de lobby maior ainda dentro dos Estados Unidos contra esse tipo de coisa. Mas a gente não sabe o futuro, então é importante a gente ressaltar isso para o pessoal, porque senão fica assim, ah, vai para a Lua para sair, depois cai, e diz, ah, não, mas e aí, vocês disseram que é para a Lua? Não, a gente não sabe o futuro, a gente está analisando aqui os fundamentos, né, Cauê? Júlio, mais alguma coisa?
Se a
Então vamos
Nancy
para o.
Pelosi comprar, daí tamo garantido, que daí ninguém vai fazer nada contra o Bitcoin. Falta ela comprar, vamos acompanhar. Vamos para o patrões. Temos uma pergunta de patrão, né, Fux?
Isso aí.
Pergunta do Free and Capstan. Cauê, como funcionam os ETFs em termos de demanda? Ele tem no Sharder, no Sharder, para acumular mais BTC de fato, ou precisam acumular mais para poder aumentar seu valor? Até onde deve ou precisa ir a acumulação?
Não sei se eu entendi muito bem a questão, mas os ETFs eles emitem um papel sintético e depois lastreiam esse papel sintético em carteiras on-chain, né? Então, basicamente, a acumulação é derivada dos clientes que estão alocando, que estão utilizando esses produtos financeiros, seja o IBIT, FBTC, etc. E a partir daí é feita a alocação on-chain, né? Então, geralmente tem ali uma estrutura de T mais um. Então, geralmente, quem está alocando, quem está comprando a ação, né, a share do IBIT, que é o fundo da BlackRock, por exemplo, hoje, vai ter um respaldo on-chain nas próximas 24 horas, feito pela própria BlackRock, né? Então, isso é um mecanismo que basicamente o cliente faz a compra da ação do fundo, e o fundo faz a compra, seja através de balcão, de mercado de balcão, seja através de exchanges abertas, ou através diretamente de mineradores, né? Então, enquanto existir Bitcoin em circulação, enquanto existir liquidez suficiente de Bitcoin, os clientes da BlackRock, né? Lembrando, não é a BlackRock que compra o Bitcoin, legalmente quem está comprando é o holder, o investidor do produto financeiro. A BlackRock faz é só a liquidação final ali daquele Bitcoin on-chain, né? Enquanto existir em circulação, vai estar existindo liquidez.
É só uma curiosidade, esses ETFs, eles têm Bitcoin custodial, será? Ou eles estão numa corretora?
Depende. Alguns dos ETFs fazem, que, se eu não me engano, o único que faz a custódia própria inteiramente é a Fidelity. Todos os outros utilizam mecanismos de custódia ou de gestão de UTXO, né, através da Coinbase. Então, hoje, a Coinbase é a maior empresa de custódia de Bitcoin e fornece a custódia para esses fundos. Entretanto, essa custódia é feita de fato on-chain. Então, eles têm os endereços guardados, e para todo Bitcoin que é emitido através do fundo, para toda ação que é emitida através do fundo, existe um Bitcoin lastreado on-chain. E alguns desses endereços já são possíveis de ser rastreados também.
Ah,
Legal.
legal. Muito bem.
Interessante. Eu tenho só
Fala.
uma última para o Cauê de chute, assim, chute total, Cauê, de tua tese. Aqueles 5 milhões que foram depositados numa carteira do Satoshi, numa carteira inicial, isso ocorreu 2 meses atrás. 5 milhões de dólares foram depositados numa carteira lá das primeiras carteiras. Tu sabe disso?
Eu acho que cheguei a ver algo assim, mas eu não me lembro muito bem do contexto.
É que é
Mas
uma
o
coisa
que é que
completamente
tu acha?
curiosidades do Bitcoin, não tem uma coisa completamente aleatória, não impacta em nada
É
aqui.
uma chip, um
É.
agradecimento.
Cara, tu não tem uma tese sobre isso? O que que aconteceu? Porque isso é uma coisa muito louca, né? Alguém queimou 5 milhões de. Eu não sei se é 5 milhões de reais ou 5 milhões de dólares. Mas alguém queimou muita grana, tirou dinheiro pra uma carteira que nunca vai ser
Diariamente,
mexida.
Diariamente a carteira do Satoshi ela recebe Bitcoin, né? Então todo dia tem
Ah, é?
alguém mandando, todo dia alguém manda alguns satoshizinhos lá para a carteira, porque hoje as pessoas entendem como sendo um endereço de quase um endereço de burn, que é muito utilizado em outras blockchains, né? Mas seria basicamente o um endereço que fica perdido, né? A partir do princípio que o Satoshi nunca vai mais movimentar essas moedas, você a partir do momento que você movimenta um Bitcoin para um endereço que está perdido, você acaba de ajudar a escassez da rede no geral. Então a
Por
gente
que
tem
alguém
mais ou
faz
menos
isso?
aqui. Por
Por que
quê?
alguém queima Bitcoin? Por que alguém burn Bitcoin?
Altruísmo.
Não,
Essa é a
altruísmo
questão.
não. Altruísmo é outra
Os
coisa.
objetivistas ficou maluco.
Altruísmo é outra coisa.
Cara, mas o Saylor, dando uma entrevista, foi início do ano, ao final do ano passado, ele discutia, era no Bitcoin Rapid Cast, sei lá, eu quero do cara canadense. E John Vales. Eles estavam em grupo e daí o Saylor estava falando sobre o que ele faria talvez no futuro em relação aos bitcoins dele. Eu não sei quantos bitcoins ele tem mesmo agora, Cauê. Tu tem ideia? Ah, uns
Sim, deixa
200,
eu só puxar aqui.
180 mil. Ele acabou de comprar mais de novo, né?
Eu vi essa entrevista, ele chegou a dizer que levaria para o caixão justamente para cooperar com a escassez geral da rede, né?
É isso
Atualmente
aí.
ele tem 193 mil bitcoins, o que dá mais ou menos 11 bilhões de dólares.
É, ele falou exatamente assim, cogito inclusive morrer com os meus bitcoins e assim valorizar o preço para todo mundo. Que loucura! Imagina isso, né? É muito doido esse Bitcoin.
É muito
Cauê.
louco, tá? Só para dizer, foi em janeiro. Eu vou botar o link na nossa show notes. Alguém transferiu 5 milhões de reais para a carteira do Satoshi agora
Olha aí.
em janeiro de 24.
É uma
Mas sabia
típica
por quê?
entrar
Não,
nos
eu tenho uma
17%.
tese. Eu li uma tese no Twitter que é muito boa. Alguém, o cara que se diz Bitcoin, Satoshi, o
O
australiano,
Craig Wright.
o Craig Wright, alguém devia 1 milhão de dólares para o Craig Wright. Então tá, vou depositar
Ah,
um
é
milhão para ti.
verdade, eu vi essa
E tu é o
teoria aí.
Satoshi, tu recebeu. Entendeu? Essa tese é uma
Interessante.
boa, né? Mas não
Ah,
sei se ele
fake
deve
tosh.
1 milhão para ele.
Fake tosh. Tá, e Cauê, fala então, por favor, as tuas redes, o teu trabalho, se o pessoal quiser te seguir. Obviamente, todos os links vão estar nas nossas notas, mas, por favor, dá o teu arroba e fala o teu trabalho aí, pessoal.
Para quem quiser me seguir no Instagram e no Twitter, que é onde eu. No X, né, agora. Que é onde eu posto mais, é arroba caoeconomy. O caoeconomy é junto, né? Então é caoeconomy já direto. Mas o meu trabalho, assim, vocês podem acompanhar mais do meu trabalho através do BlockTrends, seja através do nosso canal do YouTube, que a gente produz vídeo semanalmente também, quase que diário. E também através da plataforma do BlockTrends, que vai estar. Esse podcast, se não me engano, vai sair na outra semana, né? Então eu já posso até falar um pouco mais sobre isso, que é a plataforma do BlockTrends em formato educacional, que a gente está soltando agora, que é uma plataforma mais voltada à educação no mercado brasileiro relativo ao Bitcoin, relativo a esse mercado, e é lá onde eu vou estar publicando, onde eu já publico hoje meus relatórios, minhas análises mais aprofundadas para os nossos assinantes, e todas as comunicações do BlockTrends vocês podem procurar aí com BlockTrends, BlockTrends BR, vão encontrar e provavelmente encontrarão também algum conteúdo meu.
Legal. E dica de livro, considerações finais.
Dica de livro, eu espero que nesse momento, quando vocês forem assistir, talvez eu já tenha conseguido, mas eu espero que neste final de semana eu consiga assinar o meu livro, que é o livro da Lynn Alden, do Broken Money. Ela vai estar agora na Bitcoin Atlantis, eu também estarei lá. Nesse caso, já estive, né? Que já passou. Mas uma dica de livro eu daria é o Broken Money. Eu acho que ela faz um ensaio muito interessante, tanto na parte monetária, que é onde vários outros livros, como Bitcoin Standard e outros livros, sempre tentaram se focar, mas ela também traz aquele paralelismo tecnológico. Ela sempre tenta se inserir como é que o dinheiro evoluiu tecnologicamente ao longo do tempo. Então, eu achei um livro bem interessante para quem quer entender essa dinâmica da economia tradicional e como o Bitcoin pode disruptar esse mercado, né? Disruptar a sociedade. E qual era a outra coisa? Eu esqueci.
Era considerações finais, mas
Ah.
eu tô lendo ainda o Broken Money, já passei da metade. Que livro espetacular! Essa mulher é assim, ó. Pá, eu tiro meu chapéu e olha, eu falo dela há anos, né, Júlia? Júlia é testemunha.
Bastante. Todos aqui somos testemunhas. Todos ouvintes do tapa.
Essa mulher é demais. E o livro dela é muito bom mesmo. Pá, eu recomendo também. Mas e considerações finais, Cauê?
Bom, a minha consideração final é que, caso você ainda não tenha entendido o Bitcoin como ele é inteiramente, não necessariamente você precisa entender, mas você precisa entender que ele é uma arma ou um escudo, pode assim dizer, não é nem uma arma, né? Na verdade, ele é um escudo contra tudo aquilo que é praticado de má incentivo monetário e social, no planeta. Então, aquilo que eu mais falo para todas as pessoas, não é nem compre Bitcoin, é talvez entenda o Bitcoin. Eu acredito que se você fizer essa jornada de entender o Bitcoin, o que que ele é, para que que ele serve, e não só por que que ele existe, aí você talvez vai ter aí uma chance muito maior de melhorar o seu futuro, da sua família e das próximas gerações aí também. Então eu diria que estude Bitcoin.
É isso aí. Assina embaixo. Cauê, muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho. Até a próxima.
Muito obrigado.
Valeu, Cauê. Até mais. Tchau.
Muito bem, se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, é muito importante para nós. Se você gostou do episódio, ajude o Tapa avaliando o Tapa na sua plataforma de podcast ou no YouTube, onde você estiver vendo. Dê um like, comente e se inscreva, por favor.
Exatamente. E se você quer ver este projeto crescer, contribua para a liberdade em tapadamaoinvisivel.com.br/comunidade. Lá você faça sua contribuição mensal e ganha a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas por esse mundão que debatem a liberdade, que prezam a liberdade. E a gente se fala por lá, porque dentro da nossa comunidade, eu e o Paulo seguimos a semana toda em interação com os membros da comunidade. Então, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos na comunidade.